Olá, meus queridos e raríssimos amigos. Eu sou Marcelo Bresciani, host aqui do podcast O Novo Mindset. E no episódio de hoje, vamos falar o preço do sim. Por que dizer não pode salvar a sua mente? Esta foi uma entrevista que dei lá no RBN Notícias, lá na FM, no 85.5 FM, ao jornal da RBN. Foi um programa onde o jornalista, o âncora Marcos de Souza, ele me entrevistou, e o objetivo deste programa, na verdade, é para que a gente pudesse refletir, falar sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, saúde mental, autoconhecimento especialmente. Nós discutimos sobre esse e vários outros assuntos nesse programa, e eu trago aqui para você, aqui que me acompanha no podcast, esta reprise do programa, que foi ao ar lá no dia 21/7, algumas semanas atrás. Eu sou comentarista do RBN Notícias. Eu não sei se você sabe ou não, mas a cada duas semanas, uma semana sim, outra semana não, eu estou lá com o Marcos falando de algum tema de desenvolvimento, esse programa lá no 85.5 FM. Então, eu trago aqui para que você possa acompanhar. E vamos falar também de mindset. O que é mindset? O mindset é a nossa programação mental, são as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que a gente dá importância, aquilo que, para mim, é fundamental. Então, como é que eu faço para mudar o meu mindset? Eu tenho que aprender a atualizar a minha mente. O novo mindset é a atualização da nossa mente. É um programa onde você aprende técnicas, você aprende através de insights e através das conversas que fazemos aqui, como você pode ter uma mente blindada, uma mente que vai ajudar você a ser próspero, a que você possa buscar os seus objetivos. Porque eu acredito, gente, de verdade, que a gente não mudou ainda, porque a gente não descobriu o caminho, não descobriu a forma, mas também a gente não está se dando a possibilidade de encontrar alternativas para que a gente faça isso. A gente vem caminhando, fazendo as mesmas coisas de sempre, e por esse motivo a gente vem recebendo os mesmos resultados de sempre. Então, o que eu tenho que fazer para que eu possa mudar? Eu tenho que aprender a atualizar a minha mente. E esta atualização você vai aprender aqui no Novo Mindset. Primeiro ponto que eu quero pedir para você, se você fizer isso, eu peço a sua ajuda. Você fazendo isso, tenha certeza que vai me ajudar muito. Dá um like aqui nesse episódio, aqui nesta plataforma de áudio que você está escutando, seja Spotify, seja Apple Podcast. Tem muita gente me escutando dentro do Apple e das plataformas da Amazon também. Então você pode se inscrever aqui nesse programa para que você sempre receba atualizações de quando eu venho publicando conteúdo. Esse conteúdo, ele é semanal e isso quer dizer que toda semana eu estou aqui trazendo um conteúdo novo para você, um conteúdo que vai te ajudar você a mudar e atualizar a sua mente. Então dá um like aqui embaixo, seja um coraçãozinho, um joinha. Eu não sei qual é essa plataforma. E eu peço também para que você pegue esse programa e compartilhe ele através do WhatsApp ou outro aplicativo de mensagem que você tiver com pelo menos um amigo seu. Fazendo isso, tenha certeza que você vai me ajudar bastante a levar esta mensagem para frente e para mais pessoas. E sem mais delongas, então, vamos ao episódio de hoje.
Nós vamos falar hoje sobre o preço do sim, porque dizer não salva a sua mente. Nós vamos entender sobre esse assunto, sobre esse tema, e quem irá falar e aprofundar sobre esse assunto já está por aqui, Marcelo Bresciani. E aí, Marcelo, tudo bom, Marcelo?
Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, pessoal de São Borja, São Tomé. Boa noite aos meus amigos também que estão ouvindo, Alberto Frazão Júnior, a Amanda lá da BRQ, eles falaram que estariam nos acompanhando.
Um abraço a todos eles, então, aí, Marcelo.
Vamos falar desse assunto aqui, mas, Marcos, deixa eu te falar uma coisa antes que a gente comece. Deixa eu te fazer uma pergunta. Me empresta 100 reais. reais, Marcos.
Eu vou dizer para você sim ou não. Não.
Por que não?
Tenho você... neste momento.
Não ensinaram para você?
Não terminei de falar, mas vamos lá.
Não ensinaram para você que a gente sempre tem que dizer sim para tudo? Sempre ser solista, ajudar as pessoas?
O Gerson levantou a mão e disse sim.
Ele vai emprestar R$100, então, bora lá.
É isso aí, Marcelo.
Então, quando pois a gente deve falar sim ou não, né, Marcos?
Pois é. E é importante, isso é uma palavra bem curtinha, né? Sim, não. E muitas vezes a gente tem muita dificuldade de expressar.
Peso, Marcos, tem um peso, né? Essas palavras são difíceis de se falar.
Verdade.
É a palavra. São as duas palavras mais difíceis de serem ditas do mundo.
Olha aí,
em qualquer língua. Sim ou não?
Nós vamos entender aqui, principalmente, né, Marcelo, as estratégias, os caminhos de como dizer sim ou não no momento certo, né? Através aqui da nossa conversa, nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Já se fez essa pergunta ou ela já lhe foi feita por alguém? Muito provavelmente que sim. Pois então, o preço pode ser alto e também o peso desse posicionamento é muito maior do que se imagina. Caso não se diga não às solicitações abusivas ou mesmo ao excesso de pedidos razoáveis e não nos conscientizarmos do quanto é importante dizer não às propostas recorrentes para se fazer mais e mais coisas, ainda que sejam de nosso interesse, o risco de um esgotamento é real. O medo de desagradar e, consequentemente, de ser rejeitado, talvez seja o maior motivador de se dizer sim, quando, na verdade, deveríamos dizer não. Muito bem, Marcelo. Marcelo, por que dizer sim para todo mundo no trabalho, na vida pessoal, custa tão caro para nossa mente, hein, Marcelo?
Porque custa, né, Marcos? A gente brincou agora há pouco, né, falando sobre, me empresta R$100, coisa e tal, né, assim, o medo de desagradar ou medo de, aquela necessidade de agradar também, né, são as duas palavras mais difíceis de serem ditas no mundo, tanto sim quanto não, né, acredite ou não. Eu estava vindo para cá, eu estava pensando sobre isso. Acredite ou não, a gente está condicionado a falar ou sempre sim, ou muitas vezes não, porque tem pessoas que é automático, né? Uhum. Não, 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 não. Mas é também, de acordo com uma conveniência também para a pessoa. Mas como assim conveniência, Marcelo? Será que eu estou pensando errado, né? O ponto é o seguinte, quando eu quero... Quando eu acredito que eu vou ter algum benefício, mesmo que eu não acredito, mas mesmo que esse benefício seja inconsciente, eu vou falar sim ou eu vou falar não para tudo, para tudo. Mas como que assim, eu tô pensando em segundas intenções, né? Conscientemente não, mas inconscientemente sim, você está falando sim para tudo porque você quer se beneficiar. Com que você quer se beneficiar? Sendo querido, sendo aceito, sendo amigo, sendo prestativo, ou então a gente foi ensinado culturalmente pelos nossos antepassados que a gente sempre tem que ser solícito, eu tenho que ajudar todo mundo, eu não posso desagradar, eu tenho que estar lá sempre estendendo a mão, né? E aí a gente cai no nosso ambiente de trabalho quando eu me pego falando sim para uma coisa e eu sei que essa coisa vai me prejudicar, logicamente, eu pensando, porque eu vou ficar atrasado, eu tinha que cumprir um prazo, uma tarefa, uma demanda, mas eu estou inconscientemente tranquilo, porque assim, pelo menos a pessoa continua gostando de mim. Ou então, isso não é uma questão que eu estou pensando assim, mas é o meu inconsciente, ele está ficando lá quentinho, né? Porque assim, eu falei sim para o Marcos, eu emprestei uma grana para ele, eu passei o cartão para ele, tem amigos que faz isso, né, Marcos? Uhum. Chega pra você e fala assim, me empresta seu cartão pra eu comprar uma coisa assim, né? Seu cartão de crédito.
Você
né?
Tá aqui na mão e tal, ou não, né?
E aí você começa a pensar, né? Se a pessoa não tem cartão de crédito, porque ela não tem condição de pagar, né?
É.
Mas aí a pessoa vai lá e empresta.
E empresta.
Por que que ela falou sim pra essa pessoa? Porque ele é amigo, porque ele é próximo, porque ele me ajuda, porque eu gosto dele, porque eu não sei o quê, né? E aí a gente entra numas roubadas.
Uhum.
Essa história do cartão de crédito acontece, é real, e eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém.
Passou por isso.
Passou,
né?
Por isso. E se não foi a pessoa, ela emprestou o cartão ou emprestou o nome. Você lembra? Antigamente tinha essa de emprestar o nome, né? Pra fazer um financiamento.
Ainda tem.
Emprestou o nome e o cartão lá, porque pra pessoa poder fazer a coisa, e a pessoa foi lá, se tornou um mal pagador. Quem se lascou foi a própria pessoa.
Exatamente.
E se você perguntar para ela se ela continuaria fazendo, né? Ela vai falar que não, não sei o quê, não sei o quê. Mas na prática ela faz.
Acaba fazendo.
Acaba fazendo. Isso é cultural, Marcos. Isso a gente foi educado pelos nossos antepassados que a gente tem que ser legal com as pessoas. E muitas vezes ser legal é falar para ela, não, eu não me empresto. Teve uma vez, eu vou contar uma história, teve uma vez que meio que eu me arrependi, né? Chegou um rapaz que trabalhava, que era empreiteiro, né? Pedreiro, né? Lá da rua. Ele tava ruim de grana lá, ele foi lá, ele chegou na minha casa lá, todo humilde, ele falou assim, Marcelo, me empresta uma grana que eu preciso comprar, não sei o quê, né? Falei assim, ó, cara, realmente eu não tinha, né? Eu não emprestei, né, pra ele. Só que alguns meses depois eu descobri que ele ganhou na loteria.
Ô, louco. Aí, se assim, deu bem, né?
Aí, assim, né? Se deu bem o cara, né? Se deu bem. Ele foi, ficou, montou material de construção, foi pra cidade dele lá, não sei o quê, né?
Eu vou sair daqui de perto do Marcelo.
Vou sair de perto dele, já que ele não me empresta, também não vou emprestar pra ele, né? Mas aí eu comecei a pensar, né? Como que é o nosso pensamento, né? Eu já pensei nessa situação meio que inconsciente do sentido ao contrário, né? Agora que ele tem dinheiro, né? Seria a minha vez, né? Como é que a nossa cabeça é muito bagunçada, Marcos, relacionada a isso?
Agora, Marcelo, no mundo dos negócios, existe o mito de que o bom profissional abraça todas as oportunidades, né? Como saber quando um sim vai virar um prejuízo, Marcelo?
Isso é meio que verdade, Marcos. Assim, as pessoas que elas são bem desenvolvidas ou as pessoas que elas são bons profissionais, profissionais que performam, que têm resultados, elas sabem dizer sim estrategicamente para tudo. Ela cai uma demanda, cai alguma coisa para ela fazer, algum negócio novo, algum projeto. Agora há pouco eu tava falando com um amigo meu no WhatsApp, falando de projetos, ele tem uma agência de marketing lá, ele tá começando algumas coisas ali, né? Então assim, cai uma oportunidade, a gente fala assim, não, eu vou fazer, eu vou me resolver. Só que isso demanda uma segunda parte nossa, que é meio que um traquejo ali, uma coisa, de você saber se virar conforme você aceitou algo que talvez você não tivesse condições ali no momento. No momento, mas você precisa confiar um pouco nas suas habilidades. Eu vou falar, eu vou aceitar esse projeto, eu vou aceitar essa demanda, mas eu sei que eu vou ter que me virar nos 30 ali para eu conseguir fazer. Teve um caso até desta... na Copa, né? A gente falando de Copa também, essa nova Cazé TV que surgiu, né? Isso surgiu com um moleque de moletom no quarto dele fazendo lives de jogos lá e não sei o quê. Apareceu uma demanda para ele. Não conheço a história toda, mas apareceu uma demanda para ele, né? Ele poderia falar assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar esse custo todo que é transmitir jogo de futebol. Mas provavelmente ele falou sim ali e se virou para pagar. Para conseguir gente que topasse, que embarcasse na ideia dele. Poderia dar muito errado. Poderia sim. O que a gente fala é o seguinte, a gente tem que agir de acordo com as nossas capacidades. Eu preciso me conhecer, saber aquilo que eu consigo entregar para que eu possa, especialmente no trabalho, para que eu possa continuar fazendo o meu trabalho com perfeição. A partir do momento que eu reconheço um ponto ali, ó, a partir daqui eu não consigo mais. Então eu tenho que dizer não para aquela demanda, sabendo que ali vai estar limitado o meu crescimento, né? No trabalho é um pouco diferente falar sim e falar não. Porque às vezes você pode falar sim para uma coisa e você confia na sua capacidade de reagir, mesmo quando você não tem... você não teria limites, você estaria sobre a sua capacidade de entrega, né? Mas você sabe que você pode buscar outros recursos em outros lugares para conseguir entregar. É uma coisa, isso funciona. Mas quando você... aí já cai, né? Você é um funcionário, você sempre ajuda. E se você esquece das suas coisas, aí já é um problema. Porque você precisa também aprender a dizer não para coisas que chega, que beneficia terceiros, privilegia outras áreas e menos você. Quando alguém chega para você, Marcos, fala assim, olha, preciso que você faça isso para mim, que isso é urgente. A pessoa tá te pedindo uma ajuda, mas ela acabou de te falar que a coisa não foi feita no tempo que poderia ser feito quando era
já
importante.
Chegou já errado, já, né?
Uma época era importante essa demanda. E aí, o que, que aconteceu? Ela passou do prazo. Aí ela chegou pra você como falando assim, ó, Marcos, isso aqui é urgente.
Tá gritando já, né?
Tá gritando. E quanto mais ela te deixa sem tempo, eu tava vendo isso ontem, quanto mais ela te deixa sem tempo pra pensar e pra reagir, é porque ela não quer que você pense no porquê aquilo é tão urgente, aquilo é tão rápido assim. Porque você poderia falar não pra ela. Então, se ela te coloca contra a parede lá, né? Ou te dá uma carteirada, o pessoal chama meio que assim. Então, quer dizer que você tem que tomar uma decisão rápida pelo sim, sem pensar muito para naquele ponto.
É uma estratégia, né? Que é utilizada. É. Muitas vezes é aquele papo do vendedor também. Vai chegando, encostando muito o cliente e tal, e vai usando várias alternativas, não deixando ele falar, pensar.
Não dá tempo de pensar.
Aí ele diz sim. É. Que é pra se livrar, talvez, né?
Olha como que é uma coisa... É
aí ele já arrumou um problema, né?
É manipulação pura isso, e isso é puramente psicológico, Marcos.
Exatamente. Muito bem, Marcelo. Agora, Marcelo, qual que é o principal sinal físico ou até mesmo mental de que a pessoa passou dos limites? Precisa começar a dizer não? Que às vezes sim, ela começa a estar ali toda cheia de coisas e ela fala, agora é hora de dizer não.
As pessoas, elas vão dizer que existem vários sinais ali, né? Estômago, cansaço...
Afeta a saúde, né?
Saúde, Marcelo? Todo. Mas tem um que é muito simples de ver, Marcos, e é uma coisa muito besta, assim. Você tá dormindo bem à noite? Tem alguma coisa tirando o seu sono? Se tem alguma coisa tirando o seu sono, sim, já dificulta você dormir, isso é um ponto de atenção. Se tem alguma coisa que faz com que você acorde à noite, às 3 horas da manhã, e não consiga mais dormir porque você fica pensando, isso, Marcos, é um grande sinal aí de que você tá no começo, você precisa prestar atenção naquilo que você está fazendo. Sabe por que isso? Porque começa a tirar o sono, você começa a trabalhar meio que no piloto automático, fazendo ali, não sei o quê. A sua mente não descansa, não desacelera e ela não desliga. E quando a mente não desliga, à noite, você está dormindo, ela está ali trabalhando também. O que vai acontecer? Você vai estar pensando naquela coisa. Então, presta atenção nesse momento, o sono.
Aí a pessoa perde o sono, vira uma bagunça. Ela não acorda bem no outro dia, e a coisa vai só acarretando uma série de coisas aí, né?
E foi só o começo, né? O começo de toda essa história.
É. Eu saber dizer sim e não, às vezes, é bem, bem interessante, bem sério ao mesmo tempo também esse assunto, que como você disse no início da fala, são duas palavrinhas que a gente precisa aprender a dizer. E, felizmente, você tem que pensar no seu bem-estar da família, do seu trabalho, de tudo que você faz no dia a dia, quando você vai utilizar a resposta, se for aceitar ou não aceitar, né? Porque tem que pensar nisso. Se o outro não gostou, então a intenção talvez não seja boa, né, Marcelo?
Talvez não seja boa. Você tem que pensar assim, né? Coloca numa hierarquia, né? Primeiro você, seu bem-estar, sua saúde, sua sanidade mental, né? E no segundo momento é a sua família.
É.
Por que não inverter? Porque se você não está bem com a sua saúde, você não vai conseguir cuidar da sua família.
Não.
Então é você primeiro. Você tem que pensar meio que egoísta, assim, né? Eu primeiro, né? E depois a minha família. E depois, em terceiro, você já começa a colocar outras coisas, né? E se tem alguma coisa, tipo esse terceiro, que passa na frente do primeiro, tá errado?
Agora, também abre aqui a possibilidade de falarmos, né, Marcelo, que dentro do dizer sim ou não, principalmente dentro do meio profissional ou na vida social, com os amigos e tal, tem a forma certa de dizer, né? Tem que tomar cuidado com isso daí também, né, Marcelo?
A forma certa, né? Geralmente essa forma certa, Marcos, é assim, é uma forma que você fala sem qualquer sentimento negativo ou positivo, né? Também de uma forma natural. E você coloque uma justificativa que seja plausível.
Sim.
Porque se você somente falar não, né? E não colocar nada, né? Você vai ser o grosso, você vai ser o chato.
Fica agressivo.
Fica agressivo. Né? Uma palavra tão simples, três letras.
Né?
Uma palavra tão simples e dita de uma forma tão transparente, mas sem uma justificativa, parece agressivo.
Exatamente.
Então você tem que falar não, porque coloque ali uma explicação que seja importante.
Que o outro compreenda. Que o outro e fica compreenda. Tudo tranquilo, tudo, né, termina em paz, né?
É, sim.
Muito bem. Marcelo, muitas pessoas têm medo de dizer não e parecerem egoístas ou antipáticas. Como falar esse não de forma profissional, leve, Marcelo?
As pessoas foram educadas, foram treinadas. Eu acho que essa palavra treinada é muito forte e muito útil nesse momento. E acho que diz o que a gente quer dizer. A gente foi treinado desde criancinha a dizer sim para tudo, porque dizer não é errado. Dizer não é... Até religiosamente, Marcos, acredite ou não, isso entra nessa seara também.
Sim.
É, colocaram no Santos, colocaram em Deus, assim, uma coisa que não tem nada a ver com ele. Mas pra gente dizer não, é muito simples a técnica, não é técnica, mas é muito simples a forma. A gente precisa falar não, vírgula, de uma forma clara, de uma forma transparente, talvez até olhando nos olhos da pessoa, e colocar ali uma justificativa, depois da vírgula, que seja plausível ali, uma justificativa que seja entendível, que seja boa para a pessoa, para você, que faz sentido. Porque você vai falar assim, eu não vou falar não porque eu sou egoísta, não, eu vou falar não porque, como a gente falou agora há pouco, né, não vou emprestar dinheiro porque eu não tenho, ou...
Exato, você vê que eu fui ali direto.
Você, né? você já usou a técnica, né?
Já usei a técnica.
Porque assim, se eu peço alguma coisa, né? Você fala não, né? Vai falar, nossa, que cara chato, né? Nossa, que egoísta, né? Nossa, nem ajuda, né? E as pessoas também, às vezes, quando elas pedem, elas precisam também aprender a se justificar. Eu gostaria disso, porque também, vírgula, porque qualquer coisa assim. Se a gente não usa essa vírgula, né? A gente dá margem para interpretações. Eu vou interpretar diversas coisas, às vezes as coisas que nem são tão reais assim. Eu vou perder uma amizade, né? Aí que a briga acontece, né? Eu vou perder uma amizade porque eu não sei justificar, eu não sei falar não. Então começa todo aquele sentimento ruim. E a pessoa acaba falando sim, uma coisa que ela não poderia fazer, né? Então esse é um ponto, assim, Marcos. É muito simples, não tem muito explicação, não.
Agora, Marcelo, dizer não para os outros significa dizer sim para si mesmo? O que a gente ganha de verdade com isso, Marcelo?
Muitas vezes, Marcos, porque se as pessoas pedem, né, empresta seu nome para eu fazer uma dívida, ou empresta o seu cartão de crédito para eu comprar uma coisa, né? Isso quer dizer que se eu estiver emprestando meu nome, meu crédito, ou aquilo, ou um recurso que eu tenho, eu vou estar falando não para mim porque eu vou ficar complicado, né? Talvez em dinheiro, talvez em tempo, talvez em crédito, talvez em qualquer coisa vai me trazer um prejuízo, né? Então, eu posso dizer não para a pessoa, ao mesmo tempo eu tô dizendo sim para mim, porque eu preciso ter a minha vida tranquila, mas se eu estou dizendo sim para a pessoa, e aí eu tô dizendo não pra mim, porque a minha vida não vai ficar tranquila nessa parte, né? Quantas vezes a gente já se livrou de situações como essa, né? Onde a gente já tá carimbado, né? Todo mundo já recebeu algum pedido estranho como esse algumas vezes, né? E tem tantos outros piores do que esse também. Mas a gente precisa aprender a dizer sim pra nós, muitas vezes, né? Pra gente ter um pouco de tranquilidade na nossa vida, um pouco de sanidade, um pouco de sossego, um pouco de ter aquela vida que vale a pena ser vivida lá, aquele momento de bem-estar, estar bem, né, com a minha saúde, sabendo que eu vou treinar, vou fazer academia, né? Então eu estou dizendo sim para mim, para o meu eu, e não para as pessoas que me pedem para eu, de manhã, às 7 horas da manhã, fazer qualquer coisa ali, que seria no
dando horário dando direcionamento que você tem que fazer, né? É. Então, é isso que é invadir, né, o espaço.
As pessoas pedem para mim, me ajuda às 7 horas da manhã a fazer tal coisa, né? Eu vou dar sim para ela e não para mim.
Sim.
Porque aí é o meu horário de treino, a hora que eu tô ali na academia. Então, olha só como que é as coisas, como que é essa dinâmica, Marcos.
Por isso que sempre é bom, né, Marcelo, a gente ter a... fazer uma análise quando a gente recebe um pedido, né? Não dá aquela resposta de prontidão ali. Uma análise rápida, você consegue cair a ficha e entender se você tem condições ou não de dar o sim ou não naquele momento. E aí você dá a resposta certa, uma justificativa plausível também, né?
A gente fala no automático, né? Então essa resposta, ela sempre vai vir ali do automático, de alguma coisa que a gente não sabe muito bem. Eu acho que um ponto, Marcos, era simplesmente assim, a gente aprender... não é que assim, você falou, né? Pensar um pouco, né?
Isso
é uma coisa, isso já é quase que a... vamos falar assim, né? Quase que o colegial, quase que o ensino médio da inteligência emocional, né? Então a gente podia pensar da seguinte forma: quando alguém me pede alguma coisa, aprenda a não responder de imediato.
Conta até 10.
Conta até 10, é.
Já tá bom, já,
é,
né?
Você pensa, isso já, isso você tá entrando na primeira série, é. você tá chegando na, do estudo da inteligência emocional. É, o Jefferson pediu pra gente fazer tal coisa, né? Uhum. Pensa um pouquinho, não responde.
Aí,
né?
O Jefferson fala, mas ele não tá respondendo, eu tô contando,
eu
até, 10,
contando até 10,
Jefferson, falei pra ele.
Aí ele vai achar, o Jefferson vai falar, vocês estão loucos, me chama do jeito que você quiser, contando que eu...
Ou fala assim, ó, ele tá dando uma viagem ele ali, tá, né? Tudo bem, né?
O Marcelo tá estranho, né?
O Marcelo tá dando uma viajada, né? Falei, tá bom.
Mas é o jeito, né?
Precisa, né?
Pensa mentalmente lá, você senta assim, conta, ó. É. Tá lá fazendo a sua continha lá e de repente você já esfriou.
Quebra até a perspectiva de quem fez o pedido, né? É. E fala, se ele falar não, tá tudo certo.
E ela vai falar, também nem queria, né?
Também tá, né? Tudo certo, né?
Você se livrou de uma bagunça.
É, isso aí. Marcelo, para quem está nos ouvindo agora, percebeu que está sobrecarregada, né? Qual que é o primeiro passo para começar a impor limites a partir de agora, Marcelo?
Conta até 10, Marcos. Oh, conta
exatamente.
Até 10. Conta
aumenta
até 10.
Um pouco mais se for necessário, né?
Conta até 10 e pensa de uma forma... Aprende a responder de uma forma tranquila, de uma forma transparente, de uma forma sem sentimentos ali, né? É, por que não? Não, e porque isso não pode ser, né? Ou então, né, se você ainda não consegue colocar um limite ali, ou você não tá dizendo não, né? Fala pra ela, você me dá um pouquinho de tempo pra eu pensar,
uhum,
né? Faz esse pedido, coloca, ó, dois pontos, Marcos, conta, de 1 a 10, né? Uhum. Ou então, me dá alguns minutinhos pra eu pensar... Uhum. Isso já é um ponto ali importante, porque aí você vai começar a perceber ali coisas, né? Se a pessoa... Aí o ponto. Se a pessoa não te der esses 10 minutinhos, esses tempinhos pra pensar, tem alguma coisa errada aí. Desconfia. Se ela não quiser dar tempo pra você pensar, ela tem medo que você desista. E se ela tem medo, ela tá escondendo alguma coisa. Se ela tá escondendo alguma coisa, é melhor, então, nesse cenário, já dizer não de
já
cara.
Já dizer não e acabou.
Mesmo sem saber o que tá acontecendo.
É. É, eu ouvi alguns anos atrás o Gasparetto, Luiz Gasparetto, né, já falecido, ele dizia, tenha sempre uma análise dupla, né? Pense assim, se eu disser sim, o que que vai acontecer? Se eu disser não, o que que vai acontecer? Quando você faz essas perguntas, cria um sentimento, né, Marcelo?
Um sentimento.
Esse sentimento já é a resposta, né?
Já é a resposta. E ó, esse daí já é a pós-graduação da inteligência emocional,
você
né?
Você vê que quando a gente começou, né? No primário e já foi para pós-graduação.
Tem as dicas logo do começo, né? E a gente vai crescendo.
Exatamente, é bem rapidinho, que menos de um minuto a gente já fez uma...
Exatamente esse ponto, Marcos.
Né? Muito bom, Marcelo. É isso aí. Marcelo, chegamos ao final, hein, do RBN Notícias. Voou o tempo hoje, como sempre, hein? Suas considerações.
Eu vou fazer um pedido pra você, você tem que falar sim. Vamos ficar até as 19 horas? Não.
Eu vou passar esse pedido, eu vou contar de novo. Passar para o Jefferson. Jefferson acabou de dizer não, olha lá.
Não, porque vai entrar um outro programa no lugar.
Tá,
e a gente...
Vírgula, né? Vírgula, vai entrar o programa. Ficar. Isso aí, Marcelo.
Mas como que as pessoas conseguem continuar falando sobre esse assunto? No nosso 0800 também, né? Manda uma mensagem lá também. Como que é o 0800, Marcos?
0800 979 5011.
Mande lá também que a gente responde no próximo programa, né? Ou então no meu Instagram, @marcelojota, e no meu canal do YouTube também, o Novo Mindset. Também tem muita coisa legal
muito
lá, bacana,
bom,
acontecendo nas principais plataformas de áudio também, Spotify, Apple Podcasts e por aí vai.
Coloca Marcelo Bresciani ali no Google, vai aparecendo
um monte
de coisa, né?
Também acho.
O site, né? Outro dia eu tava olhando o site, o conteúdo, tem muita coisa.
Tem muita coisa
lá,
bacana,
né?
Lá.
A gente já trouxe até temas aí que tá no site.
Sim,
lá,
sim.
Né?
E coisas daqui já foi pro site
já
também.
Já foi pro site.
Eu fiz um inverso também, por exemplo. Esse tema é um tema bacana que provavelmente eu vou publicar parte daqui lá também.
Muito bom. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Estaremos de volta aqui com mais um assunto, mais um papo aqui daqui 15 dias, né, Marcelo?
Sim, tamo junto.
Muito bom.
Sim, Marco, sim, com certeza.
Sim, Marcelo, diga sim sempre. E quando precisar dizer não também, fica à vontade, hein, Marcelo?
Nesse caso é dizer sim também, porque a gente sempre dá conta.
Muito bom, é isso aí, Marcelo.